Estou determinando aqui, como governador do estado em exercício, o afastamento de 5 servidores do complexo penitenciário de Canoas, cujas funções são 2 supervisores de turno, o chefe de segurança do complexo, o responsável pela segurança da galeria no momento do crime e também o diretor do complexo prisional de Canoas.
Eu acho que a principal pergunta sem resposta e que tem que ser respondida é por que que um preso considerado de alta periculosidade e também uma liderança foi levado para uma penitenciária que, digamos assim, tem uma segurança média, não é uma penitenciária de segurança, de grande segurança, ou segurança máxima.
Quando ocorre a penetração de armas, de drogas, é porque algumas vulnerabilidades estão acontecendo. Não decorrem basicamente do sistema, da estrutura. Elas ocorrem basicamente em decorrência dos recursos humanos que estão ali administrando e trabalhando.
A morte de um líder de facção dentro da penitenciária estadual de Canoas 3 culminou no afastamento de 5 servidores. O assassinato expôs mais uma vez a fragilidade do sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Nos dias seguintes, autoridades prometiam respostas e ação nas ruas, na voz do secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Sandro Caron.
Em Porto Alegre, região metropolitana, ela tem um reforço de 500 homens a mais do que já se tem ordinariamente, incluindo choque, BOPE e batalhão de aviação. Então, mais uma vez, reforçar: todas as inteligências da Secretaria e das Forças de Segurança vêm atuando no sentido de detectar alguma tentativa de investida de um grupo criminoso contra outro, e estamos mantendo muita pressão operacional para que não ocorram crimes e para que a gente garanta a sensação de segurança também da população.
Minutos atrás, recebi a informação, oriundo da inteligência da SUSEP, que, de fato, houve um documento manuscrito pelo apenado entregue a um agente da Polícia Penal que está sendo afastado neste anúncio que faço agora. Inclusive, determinei a inclusão desse servidor imediatamente quando soube desse caso, e essa carta teria sido entregue ao seu advogado, ao advogado do apenado.
Em carta escrita um dia antes de ser morto no complexo prisional de Canoas, o preso Nego Jackson pediu transferência do local, temendo alguma falha na segurança. Em 2017, ele chegou a ser o principal procurado do estado. Foi capturado no Paraguai e ficou recolhido em penitenciárias federais do Brasil até ser transferido para o Rio Grande do Sul em 2020. Nego Jackson, como era conhecido no sistema prisional, era apontado como um chefe de uma organização criminosa rival à de Rafael Teles da Silva, conhecido como Sapo, suspeito de ordenar a morte de Jackson. Algo que chamou a atenção foi o fato de dois inimigos estarem tão próximos na prisão no momento do crime, como ressalta o jornalista e escritor Renato Dornelles.
Eu acho que a principal pergunta sem resposta e que tem que ser respondida é por que que um preso considerado de alta periculosidade e também uma liderança foi levado para uma penitenciária que, digamos assim, tem uma segurança média, não é uma penitenciária de segurança, de grande segurança, ou segurança máxima. Lá a PASC, né, que é a penitenciária de alta segurança arqueada, já tem a sua segurança contestada. A PECAM, que é a penitenciária de Canoas, mais seria mais ainda, não seria adequada para abrigar um preso com o perfil do Jackson.
Outro ponto apontado por especialistas é a falta de investimento em preparo dos agentes que cuidam dos presídios, como salienta o especialista em segurança, o professor Charles Killing.
Quando ocorre a penetração de armas, de drogas, é porque algumas vulnerabilidades estão acontecendo. Não decorrem basicamente do sistema, da estrutura. Elas ocorrem basicamente em decorrência dos recursos humanos que estão ali administrando e trabalhando. Este é um primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que o Estado, em certa medida, carece de uma atenção mais pontual com relação à estrutura que pode, em certa medida, ter um alcance em relação aos recursos humanos. Em que sentido eu estou falando isso? No sentido de conseguir municiar, qualificar a ação dos profissionais que trabalham nas penitenciárias, nos presídios.
Já o Sindicato da Polícia Penal entende que, além da falta de efetivo de agentes, são 54 funcionários para 2.400 presos na PECAM em Canoas, há servidores sem experiência em postos de comando, destaca Cláudio Desbecel.
Nosso grande problema hoje é que nós temos gestores inexperientes, com falta de expertise dentro da SUSEP, é como se um soldado da Brigada Militar entrasse na Brigada Militar e virasse o comandante do batalhão. Tá. É exatamente desta forma que está sendo administrada a nossa secretaria e nossa superintendência. Infelizmente, os principais cargos são pessoas com pouca bagagem.
A crise no sistema prisional do Rio Grande do Sul foi parar na Assembleia Legislativa. Em reunião da Comissão de Segurança, o deputado Jefferson Fernandes, do PT, chamou a atenção para o clima fora dos presídios e a possibilidade de uma escalada de violência. Em entrevista à reportagem da Acústica FM, Fernandes afirma que o problema do sistema carcerário não se resolve da noite para o dia.
Inclusive, nós temos um problema grave. É que, segundo a apuração que nós fizemos e entregamos isso em julho desse ano para o povo gaúcho, no nosso relatório constata-se que 57% de quem está cumprindo pena no regime fechado não tem sentença condenatória, é preso provisório. E esse cara, ele é recruta do crime, porque ele fica na mão da facção, e isso é útil para as lideranças, porque o cara se obriga a pagar as dívidas que ele fica com a facção, executando crimes aqui fora.
Polícia Civil já iniciou a investigação das circunstâncias da morte de um detento conhecido como Nego Jackson na PECAM de Canoas. A suspeita é de que a arma usada no crime por outro preso provavelmente tenha ingressado por meio de um drone na unidade prisional de Canoas, a PECAM 3, que tem bloqueadores de celulares.
Na segunda-feira, dia 25 de novembro, a reportagem registrava no Jornal da Acústica que a arma usada para executar Jackson poderia ter ingressado no presídio por meio de um drone. Na madrugada anterior ao episódio, houve registro de sobrevoo na região da PECAM de Canoas. O procedimento sobre a interceptação de drones em presídios gaúchos tem gerado um ruído entre os servidores e o governo do estado. Questionado durante coletiva de imprensa sobre qual seria a orientação aos policiais penais, o governador em exercício, Gabriel Souza, disse que não havia proibição de abater as pequenas aeronaves não tripuladas.
A SUSEP me informa que não há nenhum tipo de proibição por parte da superintendência, da gestão central de abate de drones. Ocorre que isto é uma decisão muito pessoal pelo momento, pela circunstância, pelo armamento utilizado por cada agente, que é uma decisão a ser tomada pelo agente que está deparando com aquela situação. Então é nesse sentido que temos como informação e, naturalmente, estamos trabalhando, como falei, para reforçar o controle dos arredores da PECAM para que evitemos, né, qualquer tipo de uso de drones ou qualquer outro tipo de ferramenta tecnológica em favor do crime.
Dias após, a reportagem da Acústica FM trazia relatos de que policiais penais estavam sendo indiciados por abater drones.
Policiais penais que afirmaram que estão sendo punidos por abater drones em presídios do estado do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Ayrton? Seja bem-vindo, boa noite.
Esses relatos são informados diariamente ao sindicato da categoria. A gente apurou na tarde desta terça-feira. A reportagem da Acústica FM, Valério, teve acesso a um processo administrativo movido pela Corregedoria Geral da Superintendência de Serviços Penitenciários contra um servidor que trabalha no Presídio Regional de Pelotas, da Zona Sul do estado.
Em nota, a SUSEP disse que não há nenhuma orientação contrária aos servidores penitenciários para a interceptação de entrega de ilícitos nas unidades prisionais, inclusive via drone. No entanto, destacou que todo disparo de arma de fogo é obrigatoriamente objeto de apuração por parte da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário. O órgão analisa as circunstâncias da utilização do armamento, sempre levando em consideração as legislações em vigor, que, quando respeitadas, não resultam em qualquer tipo de sanção ao agente, diz a nota. Para os especialistas em segurança consultados pela reportagem, é necessário cautela ao analisar os abatimentos de drones, como destaca Dornelles.
Se houver um drone sobrevoando uma prisão, um penitenciário, um presídio, eu acho que a tendência é que ele seja abatido. Agora, se estão punindo, né, aí tem que saber por quê, né? Qual a razão de estarem punindo? Porque eu avalio assim como uma tendência natural, porque se um drone está sobrevoando uma prisão é porque é um drone sem autorização, não é um drone da segurança, é certamente alguma coisa há por trás, ou seja, uma observação, seja levar drogas, levar armas, alguma coisa há por trás de um drone que, sem autorização, esteja sobrevoando uma prisão.
Charles Killing, o professor especialista em segurança, avalia que é necessário investir em proteção das cadeias para evitar que os drones cheguem próximo das janelas das celas e aponta que o uso de arma de fogo pode causar problemas.
O sistema penitenciário brasileiro não está ainda preparado para atuar, ou seja, o crime, em certa medida, está um passo à frente do sistema de segurança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não cabe ao Estado ou aos agentes saírem disparando a esmo nos drones. Esse é um risco, porque coloca em perigo a questão da própria sociedade do entorno, a população do entorno.
O suspeito de ordenar a morte do preso Jackson Peixoto Rodrigues, dentro da penitenciária estadual de Canoas, foi enviado para um presídio federal. Rafael Teles da Silva, conhecido como Sapo, foi transferido em uma operação das polícias penal e civil nesta semana. Em comunicado no dia 25 de novembro, o Ministério Público do Rio Grande do Sul afirmou que a instituição sempre foi contrária a que os envolvidos neste caso do assassinato de um apenado em Canoas permanecessem no sistema prisional gaúcho por serem altamente perigosos. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal de Acolhimento às Vítimas do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Alessandra Moura Bastian da Cunha, destaca esse posicionamento.
O Ministério Público sempre foi contrário a que os envolvidos neste episódio permanecessem no sistema prisional gaúcho, tendo atuado fortemente para que eles retornassem ao sistema penitenciário federal, uma vez que eram líderes de facções e com um grande poderio junto aos demais privados de liberdade. Ocorre que, infelizmente, eles aqui permaneceram e, diante dos fatos, vamos acompanhar as investigações para apurar o que aconteceu e também para que situações como essa não venham a se repetir.
No mesmo dia, o Piratini reforçava que trabalha para inaugurar um módulo com 76 vagas com um regime semelhante ao de presídios federais ainda em dezembro. A ideia é isolar presos e bloquear sinais de celulares. No começo deste mês, o governo do estado e o judiciário assinaram um termo de cooperação para endurecer as medidas contra o crime organizado que pratica execuções. A ideia é isolar lideranças das facções na estrutura que vai ser criada junto à Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, a PASC. O controle do sistema vai ser feito pela Terceira Vara de Execuções Criminais, que entra em funcionamento nesta sexta-feira, como explica o presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto.
E ela vem justamente porque o Poder Judiciário integra o sistema de segurança a partir da jurisdição criminal e ela vem nessa linha atender a uma fatia de jurisdição criminal que estava carente desse tipo de atendimento.
No entanto, a medida pode ser mais um paliativo na avaliação do jornalista e escritor Renato Dornelles.
Se for assim, levado como medida emergencial, até tudo bem. Mas mesmo assim, o problema que eu vejo no sistema é que sempre tem uma medida emergencial, nunca tem uma medida definitiva, que vá solucionar o problema. E essa aí eu não vejo como assim, solucionar um problema. Porque isso é um problema crônico e a gente já viu até que pode sazonalmente diminuir algumas medidas, como até isolamento em presídio federal pode temporariamente diminuir os conflitos, diminuir as consequências, mas depois tudo volta.
As medidas já aplicadas em Porto Alegre e agora estendidas ao Estado têm como base uma teoria chamada dissuasão focada. Já aplicada nos Estados Unidos, esta metodologia tem como uma das premissas fazer as ordens de execuções nas ruas, muitas vezes vindas de dentro das cadeias, cessarem. Sobre o caso da morte do líder de facção que ocorreu dentro da PECAM 3 em Canoas, tanto a investigação criminal quanto o processo administrativo seguem em curso. De Porto Alegre, para a Acústica FM, Ayrton Lemos.